Senhores, essa tormenta de acontecimentos que se precipitam nos últimos dias tem um grande motivo, tem uma grande explicação. As multidões nas ruas, como jamais foram vistas, milhões que não cansam, que permanecem desde domingo, como se viu durante a madrugada, quem assistiu televisão viu na Avenida Paulista, nos arredores do Planalto, nos arredores do Congresso. É por isso que a minha primeira palavra, senhor presidente, é de evocação de um personagem que durante anos e anos esteve aqui nesta casa e clamou pelas multidões nas ruas. Telefonei para ele agora pela manhã para cumprimentá-lo. Seu apelo foi finalmente ouvido. Trata-se do senador Pedro Simon, a quem tive a honra de suceder no Senado. Porque o senador Simon sempre dizia: quem terá o poder, quem terá o condão de fazer transformações no Brasil serão as multidões, como aconteceu no passado, quando da deposição de um presidente da República. E é isso que nos inspira, presidente, de que agora a coisa vai, agora as mudanças que o Brasil precisa há tanto tempo vão acontecer, porque as multidões não mais aguentaram, vieram às ruas como nunca tinha se visto. E eu lembro que, durante os tantos anos que esteve nesta casa, o brilhante senador Simon, ele tinha dois argumentos. O primeiro, de convocação às multidões às ruas. E o segundo argumento é de que precisávamos processar os corruptores. Ninguém como Simon bateu tanto nessa tecla. E depois que saiu daqui, finalmente é o que acontece. Os corruptores estão na cadeia, senhor presidente. Há centenas, como nunca se tinha visto. Simon dizia aqui: não é possível que só se coloque na cadeia os ladrões de galinha. Esta fase terminou. Os patrocinadores corruptos de campanhas hoje também estão na cadeia. Esse é um fato positivo. E é por isso que eu homenageio aquele que tanto pregou essa proposta aqui no Senado Federal. Discute-se ainda, senhor presidente, se houve legitimidade ou não na revelação das gravações pelo juiz Sérgio Moro. Ora, o ministro mesmo justificou o prevalecimento, a prioridade do interesse público. E o juiz Sérgio Moro, ao perceber que se tramava uma manobra em desdém à vontade do povo, qual seja, de colocar como ministro alguém que queria fugir da polícia. E por isto revelou à imprensa. E esse fator formal é muito mais importante que o conteúdo, que o mérito que ora se discute. O mérito que ora se discute é de que a presidente da República afronta as vontades populares e chama para o seu governo um ministro que está sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público. Portanto, prestou mais um serviço o brilhante juiz que vai ficar na história do Brasil, Sérgio Moro. Há pouco eu recebi cópia, senhor presidente, do despacho do juiz que destituiu a posse do senhor Lula da Silva. Diz a certa altura, e leio aqui pela relevância: a posse e exercício no cargo podem ensejar intervenção indevida e odiosa na atividade policial do Ministério Público e mesmo no exercício do Poder Judiciário pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Implica na intervenção direta por ato da excelentíssima senhora Presidente da República em órgãos do Poder Judiciário, com deslocamento de competência, e esse seria o único ou principal móvel da atuação da mandatária. Modificar a competência constitucionalmente atribuída de órgãos do Poder Judiciário. Ato presidencial que, ao menos em tese, é de intervenção do Poder Executivo no exercício do Judiciário. Ato que obsta ou é destinado a obstar o Judiciário do livre exercício. Assim, em vista do risco de dano ao livre exercício do Poder Judiciário, da atuação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, defiro o pedido de liminar para sustar o ato de nomeação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República ou qualquer outro que lhe outorgue prerrogativa. Intime-se, cite-se a União, etc. Por sinal, é conveniente informar também, senhor presidente, que de ontem para hoje, a senhora presidente da República, senador Cristóvão, por medida provisória, a presidente da República criou mais um ministério. Não sei quantos dos senhores sabem. Conferiu por medida provisória, com data de ontem, o status de ministério à chefia de gabinete, com a única e exclusiva finalidade de proteger o senhor Jacques Wagner. Portanto, há mais um outro ministério, que não sei se está valendo ainda depois dessa decisão do juiz, que o juiz Itagiba Cata Preta Neto, da 4ª Vara Federal de Brasília. É evidente, senhor presidente, que estamos vivendo um momento extremamente tempestuoso, mas não podemos acreditar que persevere esta situação quando o pretenso novo ministro agride as instituições. Chamou o Supremo Tribunal Federal, conforme a gravação que todos os órgãos de comunicação estão divulgando, chamou de órgão acovardado. Chamou o STJD de acovardado. Usou palavra de baixo calão para definir o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Linguagem de penitenciária, senhor presidente, linguagem de penitenciária, que estão em todas as gravações que estão sendo reproduzidas. Então, o presidente da República, o pretenso novo ministro, desrespeita o judiciário, desrespeita a Polícia Federal, a quem ele queria controlar, e é por isso que houve esta decisão judicial da manhã de hoje. Desrespeita o Ministério Público, desrespeita toda a imprensa, ninguém presta. Globo não presta, Record não presta, Bandeirante não presta, a Folha de São Paulo não presta, o Estadão não presta, Zero Hora não presta, Correio do Povo, Diário de Minas. Afinal, quem presta, senhor presidente? Só presta o atual governo desastrado, que leva o país ao caos econômico, que leva ao caos moral, como nunca se tinha visto. E é por isso que as populações estão nas ruas, porque não aguentam mais e vão permanecer nas ruas, senhor presidente. Não há dúvidas de que as multidões não mais arredam pé da Avenida Paulista, da Esplanada dos Ministérios, das praças de Belo Horizonte, de Curitiba, de Porto Alegre. Não mais arredam pé, tenho certeza. E é isto que me preocupa, presidente.
Vossa Excelência me concede uma parte.
Já lhe concedo. Antes o senador Petecão, em seguida a Vossa Excelência.
Obrigado.
Senador Caiado, esta é a minha preocupação. Depois o senador Cristóvão. Este é o acirramento de ânimos que nós estamos vivendo, que é muito perigoso. Eu temo que daqui a pouco tenhamos inocentes feridos. Temos violências, como já houve ontem à noite aqui à frente do Congresso. Porque agora, senhor presidente, senhores senadores, as multidões do Congresso Nacional, porque esta é uma exigência que vem de longo tempo, nós não estamos cumprindo a nossa obrigação. As transformações que o país precisa não estão sendo agilizadas há muito tempo. Estamos aqui diariamente tratando de matérias rotineiras, ordinárias, de segunda importância, quando o Brasil exige uma transformação profunda em várias áreas que os senhores sabem muito bem. A nossa economia está no fundo do poço. O custo de vida ninguém mais suporta. O desemprego se dissemina por toda parte. O rebaixamento de crédito do Brasil é um fato. E os acontecimentos que proliferam há vários dias se espalharam pelo mundo inteiro, estão nas capas de todos os jornais. Estamos vivendo um Brasil desonrado. Um Brasil enxovalhado. Enxovalhado por quem? Pelo Judiciário? Pelo Ministério Público? Pela Polícia Federal? Pelos órgãos de imprensa? Não. Um Brasil enxovalhado pelo governo que está aí. Concedo a palavra ao senador.
Obrigado, senador Lazier. Primeiramente, lhe parabenizar pelo seu belo discurso, a sua forma que...
Pedecão.
A sua voz, a Vossa Excelência sempre dirige aí com muita tranquilidade, sem excesso, sem exageros. Eu tenho uma admiração grande pelo senhor. Mas, senador, na verdade, eu queria aproveitar esta oportunidade para prestar a minha solidariedade ao colega aqui do Acre, o deputado Rocha, que é do PSDB, não é do meu partido, mas é um parceiro lá do meu estado, é um acreano que muito nos orgulha. Nessas gravações da Polícia Federal, ele foi citado pelo presidente, o ex-presidente Lula, como bandido, né? O bandido do Acre que tinha impetrado um recurso contra ele numa instância da judiciária. Ontem e hoje, vários amigos, parceiros de partidos, aliados de oposição lá no Acre, pediram para que, se possível, eu pudesse aqui prestar esta solidariedade ao deputado Rocha, porque eu conheço seu pai, conheço a sua mãe, conheço a sua família, acompanho o trabalho dele como deputado estadual lá na Assembleia, sempre foi um excelente deputado e, com certeza, como fiz com o senador Zezé Perrella, fiz questão de parabenizá-lo nesse momento, onde ele fazia aquele desabafo. Eu queria também ser solidário ao deputado Rocha, que, com o conhecimento que tenho pela sua pessoa, pelo acompanhamento que tenho pelo seu trabalho, ele tem a forma dele de fazer política, mas bandido o Rocha não é. Estou dizendo para o senhor, eu tenho muito medo de injustiças, né? E eu não poderia deixar de vir aqui, numa parte, Vossa Excelência, peço até desculpa, nesse momento difícil que o nosso país passa. Que quanto pior, melhor. Não sou daqueles. Eu acho que o momento é dificuldade, mas nós temos que ser comedido de todos os lados. E o que foi feito com o deputado Rocha, deputado federal pelo meu estado, não foi justo. Então, queria aqui prestar solidariedade. Ele é do PSDB, não é do meu partido, mas eu, como acreano, eu não posso deixar que o Rocha seja chamado de bandido. E eu não vim aqui na casa que eu pertenço prestar a minha solidariedade. Obrigado, perfeito. Senador.
Perfeito.
Senhor presidente.
Perfeito. Eu endosso as suas palavras, senador Petecão, e até o cumprimento pela parte. Eu também tenho muito respeito pelo senador Paulo Rocha, que...
se não me permite, eu estou falando do deputado Rocha, do meu estado.
Ah, do deputado Rocha, perdão. O deputado Rocha não falou aqui.
Não,
hoje,
o deputado Rocha, perfeito. Naquelas gravações que foram feitas pela Polícia Federal, ele foi acusado de bandido do Acre. Tá bandido do Acre. E eu estou dizendo que o Rocha, sou acreano, nasci e me criei no Acre, o Rocha não é bandido.
E a sua defesa merece toda a credibilidade.
E um parlamentar atuante.
Eu me referi também ao senador Paulo Rocha, porque tenho nele um homem íntegro. E às vezes fico um pouco perplexo como é que os nossos tantos senadores do PT não enxergam o que está acontecendo. Como é que negam as relações promíscuas, que ninguém mais tem dúvidas com relação à presidência da República, com as empreiteiras, com os empreiteiros que estão todos presos? Como é que negam essa verdade? E quando nós temos um fato relevante, inusitado, inovador na vida brasileira, que são as delações premiadas, as colaborações premiadas, senhores senadores, mudaram os costumes do Brasil, porque agora se pode chegar à verdade pelas investigações daqueles que cometeram infrações graves, mas não querem apodrecer na cadeia. E é por isso que trazem a verdade. Já lhe passo em seguida, senador Aécio, antes estava lá pedindo a palavra também o senador Caiado.
Obrigado. Obrigado.
Então, às vezes eu fico intrigado como é que não houve uma debandada ainda nos nossos colegas petistas que relegam essas verdades que estão aí, flagrantes, vergonhosas, num país que foi levado ao caos pela roubalheira, pelo desmantelamento da nossa maior empresa, pela vida sofrida que os brasileiros estão sofrendo. Concedo a palavra ao senador Caiado.
Senador Luzia, quero cumprimentá-lo pela exposição feita, relatando detalhadamente o momento de perplexidade com que vive toda a população brasileira neste momento, mas, além do mais, aquilo também que Vossa Excelência faz referência. O ex-presidente da República, mesmo falando com a presidente da República e com demais ministros, ele não completa uma frase sem palavrões. Quer dizer, é algo inimaginável.
Linguagem de penitenciário.
O palavreado, senador, de um presidente da República, um ex-presidente da República, que não tem um respeito pelas pessoas ali com quem ele está se dirigindo. É um processo de total promiscuidade, tá certo? Sem ter ali o respeito à função e aos cargos que exercem no momento. O que o senador Petecão coloca também aqui em relação ao deputado. Do Senado, a ministro de Estado, a mesma na interlocução com a presidente da República, o palavreado usado mostra a desqualificação, tá certo, do ponto de vista moral, ético, tá certo, que se exige para ocupar cargos relevantes na República. Outro ponto interessante é mostrar, sim, o quanto o governo da presidente Dilma, como também todos os seus ministros, estão obstruindo a justiça. É importante que possamos aqui, em apenas uma frase, mostrar o que é que o atual ministro da Justiça, Jacques Wagner, tá certo, falando com o presidente do PT em São Paulo, no momento em que foi pedido a prisão do governador, do ex-presidente Lula, o que ele orienta exatamente ao presidente do PT. O Jacques Wagner diz: eu acho que tem que ficar cercado, ou seja, o presidente tem que ficar cercado em torno do prédio dele e sair na porrada, Rui. Esse é o termo que é usado. Da mesma maneira, quando ele também está falando com seu irmão no dia do evento, do dia 13, agora no domingo, ele diz ao seu irmão Vavá: domingo eu vou ficar um pouco escondido, porque vai ter um monte de peão. É assim que ele... assim que ele se dirige aos aliados dele. Peão, meus peões vão estar lá, meus peões.
Operário fala assim.
Peão é operário, trabalhador, senador Caiado.
Na porta de casa, para bater nos coxinhas
com a fala do operário.
Se os coxinhas aparecer, vão levar tanta porrada que eles nem sabem o que vai acontecer. E agora somos informados que o Palácio do Planalto também obstrui a entrada do oficial de justiça para que possa intimar a presidente da República da decisão do juiz federal, desconsiderando o ato da presidente e deixando claro que o ex-presidente não é ministro.
O juiz Carta Preta?
Da Casa Civil. Muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me concede neste momento preocupante da vida política nacional. Muito obrigado.
Eu peço a parte, senador, Vossa Excelência.
Isso é muito perigoso, porque isto ameaça o agravamento de um levante popular. Na medida em que a presidente do Executivo se nega de receber o representante do Judiciário. Senador Cristóvão Buarque.
Senador Lazier, parabéns por estar presente nesse momento e com sua fala tão lúcida e corajosa. Eu quero pedir uma parte para acrescentar uma reflexão em cima de algo que o senhor falou, uma pergunta. O que está faltando é perguntar, onde erraram? Onde errou o governo? Onde erraram os partidos da base? Onde erramos? Para chegar a esse ponto. Não se pode colocar a culpa toda na oposição, no juiz Moro. Algo de errado foi feito. E aí, senador, eu me atrevo a levantar, senador, quatro erros que o governo cometeu. Primeiro, lá atrás, no começo, quando se elegeu com uma proposta transformadora para o país e logo, logo perdeu o vigor transformador, a vontade de mudar esse país. Preferiu se acomodar na educação, na saúde e, sobretudo, na política. Se acomodou. Se adaptou à realidade, não mudou. Se adaptou no marketing sem substância, se adaptou na mentira acima da verdade, se adaptou nas relações promíscuas que o senhor falou há pouco. Se adaptou. Isso aí é a primeira semente do que a gente está vivendo hoje, senador Hélio. Depois, perdeu a responsabilidade, que é o que o governo da presidente Dilma fez. Ao perder a responsabilidade com os gastos, ao perder a responsabilidade, por exemplo, de ter como slogan pátria educadora, sabendo que não vai fazer nada nesse sentido. Depois errou quando tratou os manifestantes como golpistas, senador. E esse foi o erro mais recente. Todos os manifestantes eram considerados golpistas. Esse foi um erro grave. Não separou, inclusive alguns que, como o senador Lindenberg fala, devem ter interesses golpistas. Uma minoria, misturou tudo. Não soube diferenciar nem entender o que esse povo estava alertando. E o senhor falou há pouco, não viram, ficaram cegos. Finalmente, o último erro, que eu acho que vai ser o último. Ignorou a vontade do povo na rua contra o ex-presidente Lula, que independente aqui de dizer se a justiça está certa, se o presidente é ou não conivente com tudo aquilo que ele é suspeito, independente se é verdade ou não, o povo o tomou como o grande símbolo das coisas erradas. E no outro dia que o povo foi para a rua dizer isso, verdade ou não, justamente ou não, a presidente o nomeia como co-presidente. Com a ideia, pelo menos na cabeça de todo mundo, de que era para protegê-lo do risco de uma prisão. Ou seja, quatro erros gravíssimos que certamente terminaram levando a essa situação que nós vivemos e que não é boa para ninguém. Porque o país se para, o país perde o rumo, o país se desorganiza.
Obrigado.
Termino, senador. O país se polariza, não é bom para ninguém, mas foram erros, senador Jorge. E muitos de nós tentamos alertar para os erros, muitos de nós. Eu acho até que uma das coisas que deveria ter prestado atenção era a quantidade de pessoas que se afastavam do Partido dos Trabalhadores. Devia se perguntar por quê. Essas pessoas estão saindo, o que eu chamo os órfãos da esperança. Nunca se perguntou, Nunca houve uma autocrítica no sentido de seriamente pensar onde é que nós estamos errando. E quem não se pergunta, será que eu estou errado? Onde é que eu estou errando? Não acerta o caminho. E é isso que aconteceu. Perdeu-se o rumo e agora estamos nessa situação. E o primeiro passo para encontrarmos um novo rumo é descobrirmos onde é que não só o governo, não só o PT, mas todos nós políticos estamos errando.
Ok. Muito obrigado por seu precioso à parte, senador Cristóvão. Senador Aécio, com muito prazer.
Ilustre senador Lazier, mais uma vez, Vossa Excelência, com equilíbrio, mas com a firmeza e coragem que são características natas de Vossa Excelência e que esta casa aprendeu a respeitar desde que pela primeira vez Vossa Excelência aqui colocou os seus pés, Vossa Excelência permite que hoje, talvez de tantas manifestações aqui ouvidas, traz talvez a mais serena e a mais firme delas todas. O que está em jogo já no Brasil não é a vitória do PT, uma revanche do PSDB, o atendimento a A ou a B. É o que nós vamos fazer no futuro. O que nós vamos fazer com esse desemprego acachapante, o que nós vamos fazer com essa carestia que toma conta da vida das famílias brasileiras, com o endividamento que já atingiu mais de 60 milhões de brasileiros. Quando nós vamos encerrar este ciclo para iniciar um outro ciclo no país? Isso vai acontecer, senador Lazier, quando passar a haver de todas as forças políticas nesta casa e fora dela, respeito à lei, respeito à Constituição. Aqui o senador Caiado fazia uma manifestação e anteriormente a ele o senador Petecão, e me permita apenas utilizar aqui o pronunciamento de Vossa Excelência para fazer uma referência, não é demonizando adversários e protegendo aliados que nós vamos dar ao Brasil e aos brasileiros tão desgastados com a política ou tão distanciados da representação política um pouco mais de esperança. Em uma dessas degravações de ontem, e devo na qualidade, me permita, de presidente do PSDB trazer aqui esta palavra, algo surpreendente aconteceu, mas ao mesmo tempo didático, pedagógico, porque explicita de forma clara qual é uma de tantas estratégias daqueles que buscam se sustentar no cargo. Disse numa dessas gravações o ex-presidente Lula conversando com meu amigo, ex-tucano, imagine, ex-deputado Sigmaringa Seixas, um amigo do presidente da República, uma figura, inclusive, que goza de relações muito amplas aqui no Congresso Nacional. Lula diz, é porque ele recusou 4 pedidos de investigação ao Aécio e aceitou a primeira de um bandido do Acre contra mim, disse Sigmaringa. Pois é, mas se fizeram uma petição, diz Lula, essa é a gratidão, essa é a gratidão dele por ser procurador. Fico aqui, em primeiro lugar, imaginando qual a motivação de um presidente da República ou de uma presidente da República legitimamente eleita ao indicar o procurador-geral. É para que ele seja o chefe da instituição, para que ele seja o mais vigoroso instrumento da sociedade em sua defesa ou para que seja um aliado do governo no seu infortúnio? O que ficou muito claro nessa degravação, onde solicita-se ao deputado que intervenha, que crie junto à imprensa constrangimentos ao procurador, é que estabeleceu-se, de um lado, uma indústria das citações. Vamos citar A, vamos citar B, vamos citar a principal figura do PSDB, não importa se há conteúdo, se há consistência, não importa, vamos citando e vamos constranger o procurador para que, em determinado momento, ele possa abrir uma investigação e, com isso, constranger a oposição. Eu, pessoalmente, senador Lazier, não me sinto constrangido, ao contrário. Eu quero que tudo isso seja investigado na maior profundidade possível. Mas eu não posso, enquanto parlamentar, enquanto dirigente do PSDB, aceitar que um parlamentar da correção, da integridade do companheiro Rocha, filiado aos nossos quadros, com quem tive a oportunidade de conviver, inclusive, na nossa campanha eleitoral, seja atacado de forma tão vil pelo ex-presidente da República. O respeito aos adversários é um... democrático. Faço aqui esse desagravo ao ilustre deputado Rocha, que honra o seu mandato, que honra o nosso partido, mas ele me permitiu, o deputado Rocha, que com essa declaração do presidente da República, do ex-presidente, fica muito claro que o limite para este governo não é claro, o limite não se estabelece no respeito às instituições e às suas prerrogativas. No dia seguinte, apenas para encerrar, ilustre senador Lazier, no dia seguinte a esse telefonema, um grupo de parlamentares do PT, deputados federais, eram 7, segundo me testemunhou um deles, pediu uma audiência à Procuradoria-Geral e lá solicitaram ao Procurador-Geral, abra investigação sobre a oposição, abram sobre o Aécio, quem você tiver aí. Num determinado momento teria sido dito, mas não tem o que tem aqui, são citações que não trazem absolutamente nada de consistente. Não podemos também investigar quem está sendo citado, porque serão 1 milhão de pessoas citadas. Quando disse um dos líderes dessa reunião, não importa o que tem, é importante que haja um equilíbrio. Não, é importante que haja a seriedade que vem havendo, seja da oposição, seja do governo. Se existem indícios que mereçam ser investigados, eu sou o primeiro a pedir, investiguem, investiguem e investiguem. Mas não podemos permitir que as nossas instituições sejam constrangidas com o objetivo de alguma forma, aliviar a situação daqueles que hoje devem responder à justiça. Muito obrigado, senador.
Permite uma parte, senador Lazier.
Já lhe passo. Eu cumprimento esse seu procedimento, senador Aécio, porque se Vossa Excelência teve uma ou outra citação, Vossa Excelência não responde com tentativa de obstaculização de investigações. Ao contrário, o senhor vem aos microfones do Senado e diz, se há alguma coisa, que investiguem, vou aguardar quem... Esse é o procedimento correto. E não atacando, não desmoralizando as instituições. Presidente Jorge Viana, eu tenho ainda 2 pedidos de apartes, da senadora Gleice e da senadora Vanessa. Então, passo a palavra e também o senador José Medeiros. Senadora Gleice.
Agradeço, senador Lazier. Estava aqui escutando o vosso pronunciamento e também os apartes dos nossos colegas a respeito da decisão do Grampo, da legalidade que querem se dar a esse fato e das críticas ao ex-presidente Lula. É importante deixar registrado nesse plenário que nenhuma conversa que foi gravada e divulgada traz qualquer ilegalidade. Então, o exercício aqui tem sido grande para tentar desqualificar o presidente, inclusive com ataques em cima de valores, da forma como ele se relaciona ou fala sobre os seus companheiros. Aliás, isso não é novidade, porque sempre se fez isso. Desde que o presidente Lula assumiu a presidência da República, em 2003, a gente escuta desta casa e de várias outras instituições e também da oposição que o presidente Lula não teria qualificação para ser presidente da República, porque não sabe falar corretamente, porque fala palavrão. Isso não é novo. Sempre fizeram. O presidente Lula fala a voz do povo. Por isso que o presidente Lula conseguiu entender esse país e conseguiu dar esse país dignidade para a maioria do povo brasileiro. Conseguiu tirar a gente da miséria, conseguiu colocar o filho do pobre na universidade. O presidente Lula não conseguiu frequentar cadeiras nas universidades, como Vossa Excelência, como os outros senadores que estão aqui e que fazem juízo moral da sua forma de falar e da sua forma de se postar. Mas o presidente Lula, quando assumiu a presidência desse país, soube entender o que o povo precisava e soube dar condições para que o povo tivesse acesso à universidade. Então, eu só queria deixar isso registrado, porque em todas as falas que nós tivemos aqui, nenhuma se remete à ilegalidade desse diálogo. Ilegal é o grampo que foi feito, imoral é o vazamento que foi feito. Nós estamos caminhando para uma república dos grampos, onde um juiz de primeira instância decide grampear alguém que está sendo investigado, vê que foi grampeado junto à presidenta da República e, ao invés de remeter ao Supremo Tribunal Federal, remete à Rede Globo. É lamentável. E aí me desculpa, senador Lazier, sei que Vossa Excelência tem relação com a Rede Globo, repórter, foi
apenas,
jornalista, mas
foi funcionário.
Não tem problema, mas sei que Vossa Excelência tem, mas nós temos que ter a clareza de quem hoje está chamando para as manifestações é a imprensa, é a Rede Globo. Está desde as 6 da manhã fazendo convocação para as pessoas ir para a rua. Está desde as 6 da manhã falando que o que está acontecendo no país não é sério e é imoral. É essa imprensa que está atiçando, não está fazendo o papel de divulgar, de comunicar e de informar. Está fazendo um papel ativista de quase um partido político, até porque os partidos de oposição não conseguem ter entrada nas manifestações. As manifestações não reconhecem os opositores aqui como lideranças capazes de conduzir um processo de mudança. Então, eu lamento que isso esteja acontecendo no país. Nós já vimos esse filme antes, já acabou numa ditadura militar. Eu espero que a gente não repita a história.
Obrigado, senadora. Eu só queria lembrar que, mesmo com Rede Globo, Lula foi eleito, foi reeleito, Dilma foi eleita, e apesar da Rede Globo, e apesar da Veja, e apesar da Isto É, e apesar da Época, e apesar da Folha, e apesar do Estadão e de tantos outros, eu acho que é um exagero atribuir-se à imprensa a indignação que nós vemos pelo Brasil lá fora. E com relação ao Lula, senadora, ninguém renega os acertos do Lula quando foi presidente. O que se verbera é com relação aos seus erros, às suas omissões e, principalmente, às suas companhias. O problema do Lula são as companhias. É aquela velha história do ditado popular, não é? Diga-me com quem andas e vou te dizer quem és. Quem eram os amigos do Lula? Os que estão presos, todos eles. Com quem o Lula atravessava mares e atravessava países? Com Marcelo Odebrecht, que, aliás, é o único... ...realmente falar, para não apodrecer na cadeia, esse faz desabar o que resta por aí. Os amigos de Lula eram Bun Lai...
Muitos aqui conviveram com Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht não era só amigo do
presidente Lula. Excelência,
me concede
uma parte, senador Lazier.
Porque os amigos senadores aqui.
Os amigos de Lula falaram do Marcelo Odebrecht, que antes de ser preso, era o maior empresário do país. Pois é. Pergunta aos senadores da oposição se não tinham contatos com Marcelo Odebrecht.
Como será que enriqueceu?
Entendeu? Então, é importante, Vossa Excelência, contextualizar. Agora eu pergunto a Vossa Excelência sobre as questões legais. Para Vossa Excelência não tem importância? Não tem importância para Vossa Excelência terem vazado uma conversa da presidenta da República. Tinha que ter autorização do STF. Para Vossa Excelência, isso é um detalhe.
Vou lhe responder.
Eu pergunto isso porque nós estamos deixando passar coisas muito importantes. Eu já falei aqui, esse juiz que hoje deu essa decisão, que foi para estar no seu Face várias mensagens Lazier. Do Vem para a Rua. Olha o que ele falou, senador Lazier. Ajude a derrubar Dilma e volte a viajar para Miami e Orlando. Se ela cair, o dólar cai junto. É isso que nós estamos vivendo.
Me conceda.
Vossa Excelência acha isso um detalhe.
Já vai lá, senador. Eu quero lhe responder, senador Lindenberg, com o procedimento do seu colega correligionário, Humberto Costa, que em 2012 foi o relator do processo de cassação do Demóstenes. E ele reconheceu que, embora não tivesse validade as gravações, com base também num pronunciamento do ministro Lewandowski, ele era levado a condenar a cassação daquele ministro.
Isto é,
gravações, mesmo eivadas de alegada inconstitucionalidade, elas foram valorizadas, principalmente pelo senador Humberto Costa, o relator da cassação do Demóstenes. Então, dois pesos e duas medidas.
Senador Lazier.
Recordar é viver. Senador Caiado.
Senador Obrigado, Lazier, senhor. Pensei que Vossa Excelência senhor... havia comunicado nobre... que depois da Gleice...
Perdoe,
poderia... colega queria, senador
queria, queria, queria na ordem aqui, senador Caiado. Pela ordem, a senadora Vanessa.
Está importante o pronunciamento de Vossa Excelência, são muitos apartes na fila já.
Eu estava inscrito às 11 horas, vou falar 3 horas depois.
Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Lazier, e dizer que nós precisamos, de fato, debater muito o que está acontecendo. Eu acho, ontem, quando eu me pronunciei, eu falei apenas, não do mérito das gravações, porque não tínhamos conhecimento. Hoje, nós podemos falar do mérito das gravações. E eu concordo que aqui há uma tendenciosidade, aliás, tem sido muito seletiva, os meios de comunicação, alguns deles, não quero generalizar, mas alguns importantes meios de comunicação têm sido muito... Inclusive, na última fala da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula, eles não dizem que ela é passível de uma, duas, três interpretações, não. Eles deram uma interpretação, é aquilo e acabou. Então, o que a gente percebe é isso, é uma tentativa de desqualificar o presidente pela forma como ele fala. Aliás, ontem eu até ia falar no plenário, mas logo nós ficamos sabendo das gravações, das interceptações, e não tivemos tempo, eu não tive tempo de falar em algo que eu acho extremamente grave. Comentei, inclusive, com o senador Cristóvão. Uma publicação da Folha Online ontem, em que o presidente Fernando Henrique, mais uma vez, numa palestra proferida, se dirige ao presidente Lula chamando-o de analfabeto. Que um analfabeto, está publicado aqui na Folha, um analfabeto não tem condições de dirigir um país, e foi ovacionado. Eu achei que nós já tivéssemos virado essa página da história. Virado, aliás, o presidente Lula, ele trouxe, além de muitas coisas boas para o país, a autoestima do povo brasileiro. E eu sei que Vossa Excelência concorda com o que eu estou dizendo. Para ser presidente não precisa ser doutor, mas não. O ex-presidente Fernando Henrique falou e foi ovacionado que um analfabeto, e se dirigindo ao Lula, a matéria mostra isso, que um analfabeto não tem condição de dirigir o país. Eu lamento que nós tenhamos chegado a esse aspecto, mas, senador Lazier, eu acho que nesse momento nós estamos sendo chamados, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é do PDT, do partido de Brizola. Nós estamos sendo chamados, senador Lazier, não é para discutir o mandato da presidente Dilma, mas para defender a Constituição desse país, para defender o Estado democrático de direito, para defender uma democracia que nos custou muito. Eu costumo dizer, eu nunca tive outro partido na minha vida. Eu, com 17 anos de idade, entrei no PCdoB como estudante universitária e até hoje sou do mesmo partido. E vi, e estudei, e li quantos companheiros nossos e seus do Rio Grande do Sul perderam a vida para que reconquistássemos a democracia. E achar que um juiz de primeira instância, e que, aliás, solta nota, é a segunda semana que ele vem soltando nota, explicando os seus atos, porque quem age corretamente não precisa soltar nota. Pela segunda vez ele solta nota pública, soltou no episódio do presidente Lula, e agora solta novamente, explicando e jogando a culpa, sabe em quem? Na operadora. Eu mandei parar, mas a operadora continuou. A operadora continuou. Então, senador Lazier, eu faço esse apelo à Vossa Excelência. Vamos analisar isso. É correto? É legal? Vamos ler a nota da OAB do Rio de Janeiro. E a gente sabe que rumo está tomando a OAB politicamente. Agora, a OAB do Brasil inteiro vem se pronunciando tecnicamente. Então, apelo, vamos defender a democracia, senador Lazier, porque obrigado. É isso que está em jogo obrigado. Nesse momento. Obrigado.
Agora, eu só queria lembrar... Senadora Vanessa Grajotin, quem está defendendo a Constituição são as multidões na rua, nas ruas, aos milhões, inconformadas com o que tem se precipitado de caos, de problemas, de danos a todo o país. Né? Ninguém aguenta mais. Então, essas populações não têm razão. Por isso eu iniciei a minha fala aqui. Nós devemos saudar aquilo que o senador Simão tanto pregou aqui durante tantos anos. As multidões têm que vir para as ruas, porque serão as multidões que vão transformar o Brasil para melhor. E é o que nós estamos esperando. Senador Caiado.
Obrigado, senador Lazier. É interessante a versão dada ao fato. A senadora Graziotin alega o direito ao Estado democrático, a necessidade de todos nós cumprirmos a regra. No entanto, quando quebraram o sigilo bancário daquele simples, era um caseiro francelino, naquela época, realmente, nós não vimos o PT vir aqui falar e, pelo menos, defendê-lo naquele momento, onde ali ele era testemunha-chave para todas as negociatas que eram praticadas naquele momento. Mas eu quero, senhor presidente, ó, nobre colega, neste momento é derrubar a tese que vem sendo apresentada aqui a todo minuto pelo senador que alega que a presidente da República tem um foro especial e, como tal, essa gravação jamais poderia vir ao conhecimento da população. Então, o que está aqui relatado pelo ministro Teori Zavascki? O Supremo Tribunal Federal possui clara orientação no sentido de que são válidos os elementos probatórios indicativos da participação de pessoas detentoras de prerrogativa de foro
no evento criminoso colhidos fortuitamente no curso de interceptação telefônica envolvendo indivíduos sem prerrogativa de foro. Aqui, ministro, e continua. A validade dos elementos colhidos estende-se até mesmo em relação à identificação de outras práticas criminosas que não eram objeto da investigação original, desde que licitamente realizada e devidamente autorizada por juízo competente ao tempo da decisão. Ora, nobre colega, aquilo que muitas vezes vem sendo contestado pelo senador Lindenberg não procede. Na verdade, quem estava ali monitorado era o ex-presidente, investigado na Operação Lava Jato. Fortuitamente, não se esperava nunca, a presidente da República se dirige a ele. E qual foi o crime praticado, senhor presidente? Nobre colega, o crime praticado foi quando a presidente diz: olha, espere aí, estou... Vamos retratar. Seguinte, eu estou mandando o Bessa junto com o papel para a gente ter ele. E só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá? Tá bom.
Qual o problema disso?
Então,
qual o problema disso, senador Caiado?
Então, nobre colega.
Nenhum problema.
Claro.
Não tem nenhum problema nisso.
Claro. É que a interceptação era feita ao Lula.
Certo, mas quando entrou a Dilma...
A presidente, ao ligar ao Lula, ela pratica um crime. Por quê? Qual é o
não,
crime que a presidente pratica?
Tinha que ter ido para o STF. Na medida que ele viu que a presidente estava,
tá aqui,
ia para o STF.
E é exatamente a decisão do Teori. Ela diz o seguinte: olha, eu estou dando a você um passaporte, eu estou dando a você um salvo conduto, que é um termo de posse que foi assinado antes do edital ser publicado. O edital só foi publicado.
Vossa Excelência está distorcendo, tá distorcendo
pública,
tudo. Que fez,
e aí
Caiado.
Sim, é o crime de tirar da Justiça Federal e transformar no foro privilegiado do Supremo.
Vossa Excelência está distorcendo tudo.
Tanto procede o que eu estou dizendo aqui.
Quando apareceu
todos,
o nome da presidenta Dilma, tem que ter sido enviado para o STF.
Me garanta a palavra.
Ele não podia ter vazado.
Senhor presidente, me garanta a palavra que eu nunca interrompi quando o senador Lindenberg omitia as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação a casos semelhantes, e eu quero que vocês me garanta a palavra aqui para que eu possa concluir. Tanto é verdade o que eu estou dizendo, nobre colega, que todos os juízes federais do Brasil estão na praça pública, agora, nas ruas, mostrando que a decisão do juiz Sérgio Moro, ela é, sem dúvida nenhuma, acobertada por decisões do Supremo Tribunal Federal. Está aqui. Não adianta querer agora alegar uma tese que é usar a democracia e o Estado Democrático de Direito para abafar o crime praticado pela presidente da República no momento que quis aliviar, esconder o ex-presidente Lula da operação, da força-tarefa da Operação Lava Jato. Como tal, saúdo a Vossa Excelência pela linha do discurso. E o juiz Sérgio Moro está coberto de razão e também dentro daquilo que é súmula e decisão do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo senador.
Senador Caiado, é muito importante porque todas as críticas são concentradas no juiz Sérgio Moro, mas todos esquecem que as carradas, recursos são interpostos contra a decisão de Sérgio Moro e vão para a 4ª Região do Tribunal Eleitoral, que casualmente é na minha terra, em Porto Alegre. E todas as ações tentando derrubar as decisões de Sérgio Moro são confirmadas pelo Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, que abrange a jurisdição do Paraná. Concedo a palavra ao senador Cássio Cunha Lima e depois ao senador Zé Agripino.
Senador Lazier, eu serei o próximo a ocupar a tribuna e, portanto, farei uma parte muito, muito rápido, porque quero poder trazer vários temas dentro dessa gravidade do instante que vivemos. Apenas pontuar uma reflexão que não é a primeira vez que acontece, só que nesta oportunidade ela se repete com maior intensidade pela proporção da crise. Novamente, o governo e os seus representantes, ao invés de responder pelos fatos, eles tentam discutir as formas. É sempre assim. Ao invés de responder pelos fatos, eles tentam discutir com a forma. É talvez aquela história do marido traído que recebe um filme, mas o filme foi gravado clandestinamente. Aí o amigo disse: não, você não foi traído, não, o filme é clandestino. É o que está acontecendo no Brasil nesse instante. Queremos é discutir os fatos. Queremos discutir o que está acontecendo de grave no Brasil. E na tribuna eu vou mostrar, à luz da nossa legislação, a legalidade de todos os atos que foram praticados até aqui. E fica muito claro, senador Lazier, para concluir essa parte, que existe uma estratégia muito nítida por trás de tudo isso, e vou detalhá-la em instantes. E, primeiro, o ataque frontal da própria Presidenta da República e do governo ao juiz Sérgio Moro. É visível esse ato derradeiro de desespero. Dentro dessa mesma estratégia, constranger a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público. Está visível nas declarações da Presidenta da República. Da mesma forma, atacar a oposição e seu principal líder, o senador Aécio Neves. E, por fim, desqualificar, atacando igualmente, a imprensa livre desse Brasil. O eixo da ação de quem não consegue responder os fatos e tenta distorcer a forma, porque é sempre assim, não responde às acusações, as acusações que são feitas não são esclarecidas, e tentam sempre fugir dos fatos, encobrindo a forma. E é esse o eixo de ação do governo que chegou ao seu instante derradeiro, são os estertores do governo. Eu acordei, apesar de uma noite mal dormida, como foi talvez de milhões de brasileiros ontem, com a esperança vã, talvez, de ter um gesto de grandeza da Presidenta da República renunciando o seu mandato hoje pela manhã. Abreviaria o sofrimento do povo brasileiro e acalmaria a nação, como outros estadistas no mundo inteiro, por muito menos Nixon renunciou nos Estados Unidos. Mas por muito menos. Ao seu mandato nos Estados Unidos. Mas, ao acordar, nos deparamos com uma presidente que se converteu em advogada, mesmo sem titularidade para tanto, e defendendo ilícitos, o que é mais grave, no próprio Palácio do Planalto, porque a entrevista dela ontem, ela deixou de ser a presidente do Brasil para se converter na advogada do ex-presidente Lula. Toda a entrevista foi de um advogado e não da presidência da presidente do nosso país. E, a partir daí, vão para esse estágio de desespero, com esses eixos que vou, no meu pronunciamento, voltar a tratar. Mas o fato que se vê aqui é esta postura do governo e dos seus representantes. Ao invés de responder pelos fatos, eles tentam distorcer as formas.
Obrigado, senador Cássio. Eu quero atender o apelo do presidente Jorge Viana.
Porque tem vários colegas que estão compartilhando, mas se nós vamos botar outro orador, nós vamos seguir com a parte toda, mas eu queria dar um pouco mais de oportunidade que os colegas estão me cobrando.
Eu quero atender, mas como hoje foi a praxe, a manhã inteira de concessão de apartes, eu não pude me furtar também e concedo o último aparte ao nobre senador José Agripino.
Senhor presidente, eu até digo ao senador Lazier que retira a minha inscrição com a parte que eu vou procurar que seja o mais breve e o mais objetivo possível ao senador Lazier. E faço questão de que a minha posição seja reiterada por ocasião do discurso de um moderado. Senador Lazier, Vossa Excelência é novato na casa, mas é um moderado, é tido como moderado, competente, mas um homem de posições muito equilibradas, nunca se mete em excesso. Vossa Excelência é de um partido da base do governo, do PDT, e vem à tribuna falar com equilíbrio, com moderação, sobre um fato que inquieta o Brasil inteiro e que tem que ter um fim. Nós temos que ter um fim. Vossa Excelência aqui já foi referido como um homem de comunicação. E aqui foi dito que os meios de comunicação são os responsáveis pelas manifestações que, na minha opinião, espontaneamente acontecem. Porque, veja, Vossa Excelência, quais são as razões que levam as pessoas à Avenida Paulista, a concentração na sua Porto Alegre, na minha Natal? São os fatos, os meios de comunicação apenas veiculam fatos. As pessoas vão para a rua porque a imprensa, num dado momento, registra os índices de inflação, que leva a infelicidade para dentro da casa das pessoas. Ou fala da recessão que produz o desemprego, que inquieta as pessoas. Ou fala do desemprego que apavora as pessoas. Ou fala de atos de ilegalidade e de corrupção que causam indignação às pessoas. Dizer que as redes sociais, ou a TV Globo, ou TV Bandeirante, ou TV Record, ou SBT, ou Globo, ou Folha de São Paulo, ou Estadão, ou o seu Zero Hora, motiva e veicula as pessoas de ir para a rua, é uma brincadeira de mau gosto. As pessoas... motivadas, as pessoas vão para a rua motivadas por fatos. É isso que está ocorrendo e os fatos estão indignando o país. Por que que esta semana houve tanto assombro? Domingo, manifestações fantásticas no Brasil inteiro. No começo da semana, a delação premiada do senador Delcídio Amaral. Em seguida, a gravação do ministro Mercadante com uma pessoa ligada ao senador Delcídio Amaral. Em seguida, a indicação do ex-presidente Lula para ministro. Em seguida, a posse anunciada e a divulgação de diálogos de Lula com Dilma. Todos estes são fatos. A imprensa noticiou os fatos. Os fatos é que levaram as pessoas, as multidões, para a rua. E humildade diante dos fatos. Se as pessoas estão na rua, é nossa obrigação, como políticos, dar consequência. E o que eu queria dizer é que eu... estou no quarto mandato de senador. Eu nunca vi em quatro mandatos de senador o que eu vi na manhã de hoje. O Congresso Nacional cercado pela polícia para proteger da inquietação, não com o Congresso, com o Palácio do Planalto. E qual é o desaguadouro e o que é que o Brasil quer? É que se vote o impeachment. É isso que nós temos. Nós, no Congresso, temos que nos ater aos fatos, às circunstâncias e organizar as condições de votação do impeachment. Ah, não tem condições legais. Então, não há obstrução da justiça com aquilo que está claramente posto. A Mercadante faz um contato com o Mazagão e Delcídio diz, Mercadante, eu conheço bem, estava a serviço de Dilma. Então, Dilma estaria obstruindo a prática da justiça. Esse não é um fato fundamental a ser apreciado. O documento de posse que se discute agora é um papel A, um papel B. Não significa a entrega a Lula de um instrumento de obstrução de investigações e da justiça. Isso tudo vai ser apreciado do ponto de vista legal e politicamente, quando o impeachment tiver que ser apreciado. O que nós, congressistas, temos que fazer é colocar ordem numa coisa que precisa acontecer e que vai dirimir todas as dúvidas e vai encerrar um capítulo de inquietação na política do Brasil, que é a manutenção ou não da presidente Dilma no poder pela via constitucional. O impeachment é um dispositivo constitucional que precisa ser utilizado para colocar ordem no país. Eu cumprimento Vossa Excelência e agradeço a oportunidade do apoio.
Agradeço muito, senador Zé Agripino, a sua intervenção, sempre muito sábia, como todas as demais. Agradeço também as referências à comunicação, meio do qual eu venho, e sempre aprendi que a comunicação é um trabalho de mediação entre aquilo que acontece e aquilo que precisa ser levado ao destinatário, que é o leitor, o telespectador, o ouvinte, etc. E é o que a imprensa brasileira unanimemente tem feito. Aí eu discordo quando se fala em seletividade. Mas seletividade como? Se só um lado é que está cometendo graves crimes, vamos dizer. Se tem alguém que lateralmente cometeu algumas infrações no passado, que haja investigação também, mas lá no passado. O mais urgente é quem está no poder. Então, encaminho a conclusão, senhor presidente, agradecendo a tolerância, dizendo que concordo que a presidente Dilma desdenhou da vontade popular ao propor, ao querer... Ao Ministério. E daí toda esta repercussão, esta revolta que nós estamos vendo nas ruas e que não param mais pelo jeito. E que o senhor Lula da Silva está sendo investigado pelos fortes indícios de crime que cometeu. Bastando lembrar que todos os seus amigos de primeira hora e de última hora, todos os seus amigos estão na cadeia. Só ele é que não está. Onde é que está o erro? É um santo? É uma vestal? Não é possível. Lula precisa ser investigado. E concluo sugerindo à minha conterrânea adotiva Dilma, a quem visitamos no mês de junho levando uma série de propostas, junto com o senador Cristóvão, senador Randolph, senador Capiberibe. Lá fomos levando uma lista de sugestões para ela modificar os rumos do governo. Nada daquilo foi atendido. E a derrocada continuou cada vez maior. Então, eu quero aderir a essa opinião que estamos vendo da maioria brasileira. Senhora Dilma, renuncie. A República está sangrando e não podemos continuar permitir que isto continue antes que as violências comecem a aparecer. Será muito mais nobre, porque se não houver a renúncia, lá adiante haverá o impeachment, sobre o qual hoje praticamente ninguém tem dúvidas. Pouparemos alguns meses de sofrimento. Renuncie, presidente Dilma, e acabe com esse sofrimento e permita um arejamento na República tão fraudada como está. Muito obrigado, senhor presidente.